O autismo é um transtorno de desenvolvimento no qual a criança sofre de três grandes problemas. Ela apresenta um déficit, uma dificuldade muito grande em interagir socialmente, em se comunicar com as pessoas da mesma idade ou autoridades, e tem muita dificuldade também de mudar os seus comportamentos de acordo com a exigência do ambiente, dos espaços e das pessoas, com uma tendência a ter comportamentos repetitivos e restritos. Isso faz com que essa criança não consiga plenamente se desenvolver do ponto de vista social, atrapalhando a sua vida na escola, seu relacionamento com seus pais e com seus amiguinhos. Ocorre em 1% das crianças e a gente tem visto um crescimento enorme nos últimos 30, 40 anos na frequência dessas crianças nas escolas e nas suas casas.
É hereditário?
Na grande maioria das vezes tem história familiar. 70%, 80% dos casos vai ter um caso na família em algum momento, em alguma geração lá para trás, ou até o seu pai, sua mãe mesmo, um irmão pode ter e às vezes a família não sabe.
Preconceito começa na família?
Muitas vezes sim, mas eu diria que o preconceito começa na falta de informação. Porque eu conheço muitas famílias que antes de saberem profundamente o que é o autismo, tinham preconceito. E depois de conhecer profundamente, passaram a não ter mais. Então acho que a falta de conhecimento é o grande problema.
Dentro das 2 horas que o senhor falou sobre o autismo, que é um tema difícil até de ser abordado, né, difícil de entender, e tanto é que existe especialistas, profissionais como o senhor. O senhor falou de uma questão da idade no casamento, aí o senhor foi associando. Hoje ninguém casa com menos de 30 anos, aí vai curtir uma lua de mel de 5, 6 anos, vai ter filho de 36 a 40 anos. E há a possibilidade maior, por isso que vem aumentando inclusive o número de autismo. Qual a relação?
A relação é, quanto mais tarde você tem filhos, mais os teus ovários e os seus espermatozoides estão passando por modificações genéticas. Mais estão expostos a processos que ocorrem no ambiente, alterações por determinados mecanismos bioquímicos que a gente não conhece, que pode levar a alteração da sua própria genética. E aí, quanto mais tarde você tem filho, maior chance de erros, de falhas, de acidentes que podem ocorrer na sua genética, gerando uma criança com autismo. Mas não só o autismo, né? A deficiência intelectual, a síndrome de Down, síndromes em geral, são mais comuns em casais que tiveram filhos acima dos 35 anos.
Então, isso é fato, não é uma pesquisa, não é uma coincidência, não?
Não, isso é fato. Isso é fato que já se conhece há mais de 20, 30 anos.
O Brasil faz um reconhecimento tardio, demora cerca de 4 anos. O porquê desse atraso em identificar o autismo?
Então, no Brasil ainda existe esse problema todo? Primeiro porque a informação ainda ela é muito inicial, né? Poucas pessoas têm informação. Os médicos que normalmente deveriam ter mais informação não estão muito, estão muito pouco atualizados. Então o que acaba acontecendo? Muitos mitos, muitos conhecimentos previamente colocados para muitos médicos ainda persistem no trabalho clínico, na rotina desses médicos no consultório. Não só de médicos, mas psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, professores, etc. Muitos acham que autismo só dá para identificar depois dos 5, 6 anos. E é exatamente o contrário. A gente tem que identificar o autismo nos primeiros 3 anos de vida.
O senhor até citou alguns exemplos. Com 3 anos, a criança já tem que aprender a identificar uma letra, alguma coisa. Esse é um dos principais sinais?
Não. Esse é um sinal que pode aparecer. Uma criança que com menos de 2 anos, ela já identifica todas as letras, números, cores, eu tenho que ficar esperto para isso. Mas isso não é o principal. Eu posso ter uma criança que identifica tudo isso, mas sabe se socializar, sabe se comunicar, não tem comportamentos repetitivos. Isso não é autismo, mas este é um sinal que pode reforçar a possibilidade.
Nós estamos engatinhando ainda, o senhor cita inclusive isso, o Brasil está engatinhando em termos de estrutura de uma maneira geral. Depois nós vamos falar na importância da escola para ajudar a identificar. Mas o Brasil está engatinhando ainda realmente nesse assunto?
Em alguns aspectos, sim. Então, por exemplo, na pesquisa sobre autismo, o Brasil está bem avançado lá dentro dos laboratórios, né? Do ponto de vista de estruturar as escolas, preparar os profissionais, médicos, não médicos, professores, coordenadores escolares e as estruturas das escolas, nós ainda estamos engatinhando.
Antes da gente entrar na importância da escola, o senhor citou também que 60% dos médicos não gosta de identificar de imediato, mesmo tendo certeza. Isso é fato?
Isso é fato. Então a minha sugestão para o médico, se ele está inseguro, se ele não sabe fechar o diagnóstico e porque tem medo de orientar esse pai, de orientar essa mãe, não tem preparo para isso, encaminhe essa criança imediatamente para um especialista, um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil.
Tem estudo avançado a nível de mundo, porque a gente sabe que é uma parte obscura, que é o cérebro. O tratamento, alguma dose, produtos químicos, existe?
Existem várias pesquisas começando a mostrar que pode sim haver participação de produtos, de substâncias tóxicas do ambiente. Mas isso apenas ainda está numa fase preliminar. Nós não temos ainda certezas. O que a gente sabe é que erros genéticos podem acontecer por vários motivos. Um deles é o envelhecimento do óvulo de espermatozoide. O outro é a ação de substâncias nocivas do ambiente, como o uso de toxinas, venenos. Isso está numa fase preliminar, não se tem certeza ainda. A maior certeza é com relação com a genética. Isso não há dúvida, com a herança, com a história familiar.
Bom, o autismo a pessoa nasce, ela não adquire, né? Não pega durante a idade.
Não. A criança nasce com a predisposição e desenvolve até os primeiros 3 anos de vida.
Importância da escola na vida de um autista?
Socialização, preparar essa criança para melhorar suas habilidades sociais, sua capacidade de iniciar um processo social, interagir, manter e concluir. E dar essa criança condições para que ela seja, dentro das suas habilidades maiores, capaz de ter uma vida social, de uma vida financeira, uma vida profissional mais próximo do normal.
É possível?
Sim, é possível. Depende do perfil do autista. Tem autistas que têm deficiência intelectual. Esses não vão conseguir realmente ter sucesso e uma evolução normal dentro do processo escolar. Mas os autistas com nível intelectual normal ou acima do normal, os que têm altas habilidades, têm maiores condições.
Mas aí é 5%.
Se você falar em inteligência normal e alta habilidade, aí é 60%.
Ah, tá, ou acima do normal.
É, 10% acima do normal, 40% a 45% com inteligência normal. Se o diagnóstico for feito na época adequada, mais cedo possível, tem plenas condições de ter uma vida relativamente dentro do esperado.
Mesmo com todas essas dificuldades sociais, essas coisas, é possível casar, construir família e ter uma vida normal?
Nesses aspectos, sim. Por isso que o diagnóstico precoce é importante e fazer todas aquelas intervenções comportamentais e desenvolvimentais.
Qual a maior dúvida que os professores têm ao conversar com o senhor? O que, que eles procuram de informação?
Principalmente, quais métodos, quais modelos, quais caminhos, quais formas linguísticas e que materiais e que jeito eu tenho que modular a minha forma de dar aula e de conduzir essas crianças dentro da sala de aula, eu devo buscar. Essa é a maior dúvida do professor.
E dos pais?
O dos pais é se meu filho vai dar conta da escola, se ele vai ter uma vida autônoma e se quando eu morrer ele vai ter condições de tocar a vida sozinho. E aí entra todas as condições que nós temos que dar o mais cedo possível para eles. Garantias legais, condições previdenciárias, que dê para esse indivíduo condições para que ele tenha autonomia lá na frente.
E o profissional, no caso do senhor?
Ter sensibilidade de saber fazer o máximo possível, não só com as medicações, não só com o diagnóstico, mas também um apoio para essa família saber como conduzir seu filho no dia a dia e reduzir o impacto emocional e o risco de problemas psiquiátricos nessa família.
Doutor Clay, algo mais que o senhor gostaria de falar para os ouvintes?
Busquem informação, conheçam mais sobre o tema, em sites especializados, em áreas específicas, especializadas, e com profissionais que fazem pesquisa e que estão convivendo com essas crianças há mais de 15, 20, 30 anos.
Obrigado.
Eu agradeço a todos. Um grande abraço para vocês, para todos os ouvintes.
Muito bem, eu vou conversar com a Sandra, ela que é presidente da Associação Anjo Azul, falando de como chegou até o Dr. Clay e parabenizar também pelo nível da palestra. Né? Apesar de 2 horas aí, é muita informação, de repente, para a gente ir captando, mas vocês que estão com essa situação, talvez tenha compreendido até melhor. Mas parabéns pela iniciativa e pelo evento. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos. Nós temos que agradecer a presença do Dr. Clay, a presença de toda a imprensa, a presença de todos daí que estiveram aqui nos prestigiando, várias cidades vizinhas. Ficamos muito felizes, casa cheia. O Dr. Clay não tem como falar que todos os autistas, uma hora vai passar por ele. Se não passou, vai passar por ele, né? Toda a família conhece, a hora que vai falar que vai fechar um diagnóstico daí, Dr. Clay é um dos autistas que está ali entre os primeiros.
Tanto é que a palestra é tão importante e chamou tanta atenção, como você disse, gente da região. Tinha gente de São Sebastião da Moreira também, que se fez para a gente para acompanhar.
São Sebastião da Moreira, Itambaracá, Andirá, Santa Mariana, Cornélio, enfim, não vou lembrar de todas as cidades, mas foram cidades da vizinhança toda daí.
Você está planejando alguma coisa mais grandiosa para outubro? Você pode adiantar alguma coisa?
Outubro vai ter outra palestra também grandiosa, não dá para adiantar ainda, tem organização. Eu sei que envolve palestra, envolve daí associações do Rio de Janeiro, de mães, envolve associações maiores ainda para poder trabalhar em conjunto e acontecer esse evento.
Bom, vamos falar da nossa associação. A Anjo Azul está cada vez se fortalecendo mais, crescendo mais, e é bom, né? Porque aí vai tirar quem tem aquele certo preconceito, vem para junto de vocês e em grupo viver melhor com os problemas que tem.
Com certeza. No entanto, uma mãe, agora que eu não vou me recordar de qual cidade, veio até nós para poder fazer parte da associação. Eu não me lembro qual cidade, se eu não me engano, São Sebastião do Moreira. Ela vai vir daí para a próxima reunião para fazer a inscrição e fazer parte da nossa sessão, porque ela atinge o Norte Pioneiro.
A gente que acompanhou desde o início, aquela reunião lá no Palácio do Comércio, vocês com aquelas ideias, está aí o fruto e já está colhendo frutos, né?
Foi isso que ainda eu comentei no início da palestra. Nós precisamos sonhar, só realiza quem sonha.